A palavra a ser compartilhada está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 21 a 24. No capítulo 15 de Lucas, nós vemos uma série de três parábolas cuidadosamente pronunciadas pelo Senhor Jesus para abrir o entendimento sobre um pecador que se arrepende. Jesus procura deixar bem esclarecido sobre os benefícios que recebe um pecador que se arrepende. O tema é este: um pecador que se arrepende. Jesus toma um grande cuidado para que se perceba que o arrependimento de pecados é uma linda experiência pessoal com o Deus Criador. Arrependimento de pecados é uma experiência pessoal, íntima, com o Deus Criador. Jesus lança essas três parábolas para abrir o entendimento dos seus ouvintes, abrir o nosso entendimento hoje. Um pecador que se arrepende. E eu quero focar com vocês sobre esse pecador que se arrepende nos versículos 21 a 24, que é o filho arrependido. O filho arrependido que estava imundo, maltrapilho, pés sem sandálias, sem anel no dedo, faminto. E o pai ordena-lhe uma restauração completa. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Aleluia. Um pecador que se arrepende, ele retorna para a casa do pai e assume a posição de filho. Um pecador, no pecado, nega a paternidade de Deus. Mas um pecador arrependido retorna ao pai e assume a condição de filho. O que nós vemos aqui, neste processo de restauração, é que um pecador arrependido recebe roupa nova para o seu corpo. As parábolas são ilustrações se referindo a coisas materiais, mas visando abrir o entendimento espiritual. E ele diz: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu. Um pecador arrependido recebe roupa nova para o seu corpo. E foi este o primeiro cuidado do pai. Uma pessoa poderá estar aparentemente linda aos olhos das pessoas, muito bem vestida, mas se viver pecando, a sua aparência estará imunda diante de Deus. Quando um pecador se arrepende e confessa o pecado, aí acontece a justificação de Deus através do seu filho Jesus, pelo sacrifício de Jesus. O pecador arrependido, ele recebe uma nova roupa, a justificação na carne e no sangue do Senhor Jesus. É tirada aquela roupa imunda do pecado e o pai lhe põe uma roupa nova, uma roupa linda, a roupa da santidade. Quando um pecador se arrepende e confessa o pecado, este pecador é revestido da justiça de Deus. O pecado nos faz injustos. Arrependimento e confissão nos traz a justificação. Nós recebemos o tratamento completo de Deus aí. Somos justificados. Somos lavados no sangue do Senhor Jesus. Nós precisamos, então, receber, sempre que pecamos, esse cuidado do Pai. E como que recebemos? Indo até o Pai e confessando o pecado. Um pecador arrependido, o Pai não nega amor a ele. Trazei depressa a melhor roupa, vestiu. Isto aconteceu quando nós nos convertemos. O Senhor Deus ordenou isso para nós naquele mesmo momento. E toda vez que pecamos e nos arrependemos, confessamos o pecado, também acontece este mesmo procedimento do Pai. Arranque essa roupa imunda, ele ordena, e seja colocada uma roupa limpa, uma roupa nova, uma roupa de festa. Nós precisamos, então, ter este entendimento. E esse entendimento é por fé, é por obediência. E o apóstolo João, na sua experiência de amor com Jesus e com o Pai, 1 João 1:8 e 9, ele declara: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando um pecador se arrepende, aí acontece este processo. Um pecador que se arrepende, ele não quer ficar maltrapilho, com roupagem imunda. Ele quer roupas de santidade. Ele quer vestes de santidade. Ele quer vestes que permitam ele andar com Jesus. Um pecador que se arrepende também recebe um anel para a sua mão. Nós vemos aqui. Através dos tempos, o anel tem sido usado como um símbolo de aliança, aliança espiritual, para demonstrar autoridade. E este símbolo tem sido usado como aliança tanto no reino de Deus como também no reino das trevas. Vocês vão rapidamente relembrar. Certos cursos, quando as pessoas se formam, muitos fazem questão de colocar um anel no dedo como símbolo daquele curso, para que as pessoas olhem e vejam que há autoridade naquele assunto. Tem certas seitas que usam seus anéis para exibir autoridade. Eu já vi maçons com anéis, levando o símbolo da maçonaria. Já vi o espiritismo, pessoas levando anéis, e anéis de ouro, anéis caros, para deixar evidente a sua aliança e a sua autoridade naquele assunto. Mas aqui Deus dá um anel muito especial. O anel representado nessa parábola pelo filho arrependido e o pai que o recebe de volta, dá o anel da aliança espiritual com o Deus Todo-Poderoso. Trazei depressa um anel para colocar no seu dedo. Esta foi a ordem do pai ao filho. O pai ordena que imediatamente seja colocado um anel no dedo de um pecador que se arrepende. No caso aqui, o filho arrependido. E colocar anel no dedo representa restauração da aliança, restauração da autoridade, restituição da autoridade perdida. Quando pecamos, nós perdemos o vínculo de obediência com o Pai. Nós perdemos nossa autoridade pelo pecado. E quando nos arrependemos, nós recebemos de volta aliança e autoridade no Espírito Santo de Deus. Aquele filho estava maltrapilho. Ele retornou ao pai, ganhou uma roupa nova. Agora nós vemos que ele ganha um anel para ser colocado no seu dedo. Nós, quando pecamos, somos este filho maltrapilho, este filho fora da aliança de Deus, este filho sem autoridade. Mas quando nos arrependemos, o Senhor Deus restaura a nossa santidade, restaura a nossa aliança, devolve a nossa autoridade. Ele nos faz aliançados novamente com Ele. E a Bíblia é bem clara que nós somos príncipes com Deus. A igreja é formada de príncipes e princesas com Deus. Mas, desde que cada um seja um pecador que se arrepende, um pecador que confessa o pecado, aí nós temos esta restauração completa. Anel no dedo significa que o pecador arrependido volta a receber o favor paterno, volta a receber o poder que tinha antes. Anel é símbolo de aliança, de poder, de autoridade. Mas aqui fala de um anel espiritual. Fala de uma aliança espiritual. Aponta para coisas materiais, mas o objetivo é esclarecer coisas espirituais. Arrependimento e confissão é o único meio para nós obtermos de volta o favor de Deus e a autoridade espiritual. Sem estarmos aliançados com Deus, não temos favor de Deus. Não temos autoridade de Deus na nossa vida e através da nossa vida. Este anel fala de uma aliança superior. Não das alianças terrenas, mas de uma aliança com Deus. Fala da restauração do poder do Espírito Santo na vida do crente que se arrepende. Na vida da pessoa que se arrepende. E o Espírito Santo dá autoridade à pessoa que está em santidade. O que Jesus prometeu aos seus discípulos pouco antes de subir aos céus? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder. As pessoas são sedentas de poder. Mas poder normalmente que leva para a destruição. Agora, quando nós somos sedentos do poder de Deus, aí este poder nos conduz à edificação, nossa e de outras vidas. Então, nós precisamos receber essa condição do pecador que se arrepende. Nós precisamos ser sempre um pecador que se arrepende para estarmos aliançados com Deus. Um pecador que se arrepende também recebe sandálias para os pés. Trazei depressa sandálias para calçar seus pés. A ordem também que o Pai deu. O cuidado necessário para com o seu filho. Por que sandálias nos pés? Porque os escravos naquele tempo andavam de pés no chão. E o filho se apresentou ainda na condição de escravo, arrependido, mas ainda não restaurado. Então ele está passando por um processo de restauração. As pessoas livres andavam com sandálias nos pés. Então o Pai ordena que seja colocada imediatamente uma sandália nos pés do pecador arrependido. Um pecador que se arrepende, ele tem a restauração da liberdade. Pés no chão é escravo. Sandálias, vive a liberdade no poder de Deus, na autoridade que vem de Deus. Vive a liberdade para andar conforme a palavra de Deus e confiar somente em Deus. E Deus confia a nós a pregação do Evangelho. Por isso nós devemos receber esta parábola no sentido de preparação quando nos arrependemos. Sandálias para os nossos pés. Efésios 6,15 diz: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Calçai os pés. Quem está no pecado não tem como calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. Mas um pecador que se arrepende recebe sandálias para os seus pés. Isaías 52:7, ele diz: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Sandálias para os pés. No pecado nós estamos de pés no chão, somos escravos do diabo, escravos do pecado. Mas na condição de um pecador que se arrepende, nós recebemos sandálias para os nossos pés. Temos a libertação de Deus em Cristo Jesus, temos a autoridade para viver o Evangelho e para anunciar o Evangelho da salvação. Que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas. Não são pés de escravos. São pés bem calçados no Evangelho da paz, no Evangelho da salvação, e anunciamos o reino do Deus vivo. Sandálias são importantes. Ninguém está aqui de pé no chão. Agora, aos nossos olhos, mas os olhos de Deus, nós estamos com sandálias nos pés? Um pecador que se arrepende participa de uma nova alegria, participa de uma festa. Quando um pecador se arrepende, é motivo para comemorar a festa no céu. Lucas 15, versículos 6 e 7. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quando um pecador se arrepende, o Pai ordena: comamos e alegremos-nos. Alegrai-vos comigo. É uma figura do nosso Deus Todo-Poderoso. Ele diz: alegrai-vos comigo, porque um pecador se arrependeu. Porque achei a minha ovelha perdida. E ele continua esclarecendo: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Os ouvintes de Jesus naquele tempo se achavam muito justos. Se achavam o povo único de Deus, o povo exclusivo de Deus, a nação exclusiva de Deus. E ele está dizendo que esses que se achavam justos eram as 99 ovelhas. E Jesus disse: eu não vim só para vocês. Eu vim para buscar o perdido que está aí pelo mundo afora. Os estrangeiros também. Os estrangeiros são a ovelha perdida. Então, quando um pecador se arrepende, Deus quer restauração. Que tipo de restauração? A restauração da alegria. O que que ele diz? Que deve ser feito festa. Comamos e nos alegremos. Festejemos. É uma festa quando um pecador se arrepende. Nós precisamos alcançar a grandeza disto para a nossa vida e para a vida dos outros. As pessoas que vivem sem pecados são felizes e sorridentes. E como se diz popularmente, a pessoa que vive sem pecados se dá bem. Sempre se dá bem, porque está sob a direção de Deus, sob o poder do Espírito Santo. Mas o contrário também é verdadeiro. Aquelas pessoas que vivem com a consciência pesada são amargas e infelizes. E o contrário também é verdadeiro, se dão mal. Então nós precisamos receber esta restauração do Pai que Ele tem para nós. Um pecador que se arrepende participa de uma nova alegria. E o Pai chama o pecador arrependido para a restauração da alegria. O rei Davi, ele declara que estava morrendo, estava seco espiritualmente, que estava depressivo por causa do pecado. Mas quando ele confessou o pecado, ele disse que voltou a ser feliz. Recebeu a restauração da alegria. Se nós queremos ser bem-sucedidos, o Senhor Jesus nos ensina. Devemos ser um pecador que se arrepende. Sempre que pecamos, devemos nos arrepender. E aí, nós sempre nos daremos bem. Porque o nosso Deus Todo-Poderoso, que é o bem maior, estará presente na nossa vida e através da nossa vida. Um pecador que se arrepende. Não fique pensando que esse pecador que se arrepende é alguém lá, está longe agora da igreja. Não, está falando desse pecador que se arrepende para cada um de nós. E nós, como pecadores arrependidos, que confessam os pecados, aí sim nós alcançaremos outros pecadores. Mas primeiro devemos aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Nós deveremos ser esse pecador que se arrepende. Nós deveremos ser esse filho arrependido. E deve acontecer isso sempre. Nós não devemos ficar medindo ou pesando pecados, dando tamanho a pecados. Todo e qualquer pecado afasta de Deus. Todo e qualquer pecado deixa com a roupa imunda, deixa sem anel no dedo, deixa de pés no chão, tira a alegria da salvação. É este perfil que Jesus dá aqui através destas três parábolas para a igreja. Nós deveremos ser um pecador que se arrepende. E aí nós teremos restauração completa. Esta restauração só acontece se cada crente for um pecador que se arrepende. O tratamento que Deus dá através da figura do Pai ao filho arrependido coloca-o numa posição de restauração completa. Olhe como o Pai cuida do pecador arrependido. Ele é gentil, ele é prestativo, ele restitui de imediato todas as condições de filho para uma vida abundante. E coloca este pecador arrependido num lugar de honra. Olha a gentileza de Deus. Nós estávamos merecendo a cruz. E Deus gentilmente nos recebe de volta. E dá uma restauração completa. Roupas novas, anel no dedo, sandálias nos pés, festa para restaurar a alegria. Efésios 2, 4 a 8. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha a gentileza de Deus para com o pecador arrependido. Em Cristo Jesus, Ele pega o morto e dá vida. Ele pega o criminoso e dá liberdade e dá autoridade. Ele pega essa pessoa e derrama graça na vida dessa pessoa. Ele pega essa pessoa e faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, lugar de honra. Mas nós precisamos antes ser um pecador arrependido que confessa os pecados. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Glórias a Deus, porque nós somos este pecador arrependido. E precisamos ser, sempre que pecamos, um pecador arrependido, uma pecadora arrependida, para que o Senhor derrame toda a sua gentileza sobre nós. Amém? Glórias a Deus.